A presença do mal no mundo não precisa de demonstração. É um fato. Por muito tempo, o problema do mal pesou na consciência dos homens, representando o principal obstáculo para acreditar em Deus. Muitos veem um paradoxo, ou seja, uma contradição entre a existência do mal e um Deus criador, onipotente, onisciente e infinitamente bom. Portanto, o problema do mal não é apenas uma pergunta qualquer. Nem podemos permanecer indiferentes, pois dependendo da resposta que dermos, o significado da nossa existência necessariamente mudará. Mas o que é o mal? Santo Agostinho e São Tomé definiram o mal como uma privação do bem. Seria, portanto, a deficiência de um bem que deveria ser dado em um sujeito, mas que não é dado. Isso significa que, em si mesmo, o mal não é uma substância, não é um indivíduo realmente existente, mas a falta de um bem que um sujeito deveria ter. O mal é, portanto, a ausência de um bem devido ao homem. Não é ruim faltar, por exemplo, asas. Por outro lado, a cegueira é um mal. Por isso, o homem que não tem visão é cego. Uma pedra ou uma ameba não é cega. A mera ausência de um bem não constitui em si mal, porque se não fosse, teria que ser dito que todas as coisas que não existem são mal ou que tudo é ruim porque não possuem um bem que outros possuem. Ambos os casos seriam absurdos. É tolice dizer que o triângulo de quatro lados é ruim porque não existe, ou que um cavalo é ruim porque não é uma sela. Se fosse esse o caso, poderia-se dizer que toda criatura é má, pelo menos no sentido de ser afetada pela finitude, o que seria absurdo. Portanto, pode-se dizer que tudo que existe, na medida em que é, é bom. Portanto, o mal não é propriamente algo nas coisas, mas a privação de um bem particular em algo bom. Tudo que é criado é bom, até mesmo em sua limitação e composição. Composição e dependência não são boas, mas são boas para quem não pode ser bom de outra forma. Só quando o bem é algo particular e limitado, pode ser alvo do mal. O mal não é uma questão da coisa em si, mas de como ela age de forma deficiente. Aquilo que não é o bem por essência, Deus, mas que as criaturas participam do bem, é necessariamente composto de potência e ato. Consequentemente, não é identificado com sua operação em relação à qual está em potencialidade ativa, proporcional ao seu ser. Assim, o pássaro está em potência com a possibilidade de voar, mas não é assim se o ser não o destinar. Na potência passiva, de acordo com a perfeição a qual sua essência o destina, existe o homem que não tem asas. O estudante de medicina está em potencial passivo para ser médico, por exemplo. Nesse sentido, um ser pode ser privado de alguma determinação própria, e, portanto, pode ser sujeito de mal físico ou moral, como no caso de criaturas livres e inteligentes. Ser em si é bom. Portanto, como a alma é uma privação, o mal nunca é voluntário pelo que é em si mesmo, mas na medida em que se apresenta à vontade como um bem. Em outras palavras, a atração do mal não é a deficiência em que ele consiste, mas a bondade subjetiva que ele apresenta ao sujeito que faz o mal. O mal não é algo com sua própria entidade ou qualidade de certas coisas ou pessoas. É, portanto, uma deficiência de algo que é bom em si mesmo. Por exemplo, a claudicação de Pedro é uma deficiência do ser de Pedro, cujo ser e existência são bons. Um mal será maior quanto maior for o bem com que ele priva o ser. Seu poder é o mesmo do bem que priva o ser ou sujeito em que se encontra. Isso implica que o mal absoluto é impossível. Não haveria possibilidade de mal onde não houvesse bem, já que a destruição do bem destruiria radicalmente o mal. Assim concluímos que não existe mal, por essência, que constitua a causa de todo o mal. Portanto, não existem dois princípios ontológicos como no dualismo maniqueu, onde esses dois polos opostos são personificados. Quando o ser não está em puro alto, Deus, isto é, no ser participado, ou seja, onde o ser é parcialmente possuído, Deus se comunica, permite que todos os seres participem de seu ser, e com ele de sua bondade. E isso ocorre em todas as entidades que existem ou podem existir, em um grau determinado por sua essência. Que o ser participa do ser, limitando-o, Qualquer deficiência na participação da bondade em uma coisa decorre do fato de que nela existe um impedimento para a participação total da bondade. A distinção e diversidade das criaturas é, portanto, determinada por Deus, o que indica que o mal é estéril, ou seja, não está operando. Ou seja, o mal por si só não age. O que age é o sujeito ferido pelo mal. Sua ação pode ocorrer de duas formas: por não conformidade, ou seja, por sua atividade, e seu efeito sofre, por não agir, ou por concomitância, ou seja, o princípio da ação e sua atividade permanecem intactos, mas se movem em direção a um bem que causará o mal de outro ser. Antes de irmos tão longe, a ponto de questionar a bondade infinita de Deus, pode-se explicar que alguns dos males do mundo podem ser explicados como efeitos da prática da vontade humana. Não há dúvida de que o próprio homem é a causa de muitos males que afetam a humanidade. Portanto, aqueles que negam que Deus existe por causa do mal moral terão que reconhecer que isso não é verdade. Devido ao avanço da medicina, muitas doenças que limitavam nossa expectativa de vida foram controladas. Mas também é verdade que muitas das doenças atuais são resultado do estilo de vida, alimentação e hábitos sociais. Comer em excesso, alcoolismo, dependência química, tabagismo, etc. Muitas das doenças que ocorrem em países subdesenvolvidos seriam facilmente erradicadas dedicando os recursos necessários que são desperdiçados em políticas sustentáveis para dominação mundial, ideologização, corrida armamentista, etc. Os seres humanos têm os recursos necessários para atender às necessidades de toda a população mundial. Portanto, a mortalidade por fome é culpa dos seres humanos que não dedicam recursos tecnológicos para fazer uma exploração racional dos recursos naturais que permita a um grupo atender às suas necessidades. Quanto à guerra, ela é mais clara, porque somente o homem é responsável por ela, e como qualquer causa, ela tem uma ordem determinada até seu fim. O que é feito de forma ordenada não é mal, portanto, o mal só pode ocorrer quando alguém age de forma desordeira, ou seja, o mal só é possível na medida em que um sujeito pode agir sem essa ordem. Em outras palavras, o mal só é possível na medida em que se torna uma causa exclusiva, de alguma forma se subtraindo da primeira causa ou causa do ser, que é Deus. Isso implica que a pessoa humana, como ser dotado de liberdade, pode voluntariamente não aceitar a ordem moral objetiva dada por Deus, tornando-se assim a primeira causa dos valores morais que regem sua vida. Dessa forma, o homem autônomo substitui na ordem moral a figura de Deus como a primeira causa dessa ordem. O ser humano, na medida em que é dotado de razão, deve agir de maneira razoável, o que nele é a marca da lei eterna. Seu ato livre é moralmente bom se se conformar à norma que foi dada à razão e se aproximar de seu fim último, e é moralmente errado se for privado de regulamentação e se afastar de seu fim final. Esse é o mal da culpa, que sendo uma desordem, acaba de entrar em conflito com a ordem e, portanto, causa o mal da punição. Mas é evidente que o homem não é a causa de todo o mal que existe no mundo. Por exemplo, a natureza nem sempre consegue transmitir informações genéticas, de modo que uma mutação de um gene pode marcar a vida de uma pessoa de forma realmente dramática. Embora também seja evidente que o homem é responsável por muitos sofrimentos de seus semelhantes. Por exemplo, crianças que nascem com defeitos congênitos por causa disso, porque a mãe usou drogas durante a gravidez. Portanto, Deus não pode ser censurado pela existência desse mal. Nem Deus pode ser censurado pelo mal que para o homem decorre da ação da natureza. Muitos foram aqueles que, após o terremoto, incêndio e tsunami de 1755 em Lisboa, a mostraram como prova da inexistência de Deus. A razão não acusa mais Deus da existência desses males. Bem, especialistas defendem não povoar áreas costeiras com riscos de tsunamis. Mas os governos vão ouvir, porque um terremoto pode causar menos vítimas e danos físicos em uma cidade japonesa do que em uma iraniana. A razão é óbvia. Uma objeção a isso seria que, na antiguidade, não existia tal conhecimento. Mas, por outro lado, Deus permitiu isso. E a isso pode-se responder que é totalmente coerente que um ser finito e limitado como o homem deve ter uma inteligência finita, e que de forma alguma Deus foi obrigado a criar o ser humano com inteligência infinita, de tal forma que, podendo saber tudo, ele evite os males decorrentes de sua relação com a natureza. E pode-se acrescentar que o que é apropriado para a natureza humana, na medida em que participa do modo de ser dos seres sencientes, é se desgastar biologicamente e sofrer dor quando o homem é afetado por certos agentes externos. De qualquer forma, o mal da natureza significa que ele é feito por um bem. No entanto, o mal como injustiça representa o auge do mal entendido quando os seres humanos sofrem injustamente. A questão não pode ser evitada aludindo à ordem global do cosmos. Como então podemos conciliar a existência de um Deus infinitamente bom e todo-poderoso, que é o Criador do homem, com a realidade inegável da existência de um mal, que faz as criaturas amadas por Deus sofrerem injustamente? O dilema é bem conhecido. Ou Deus pode evitar esse mal, mas não quer fazê-lo, ou quer evitar, mas não pode. Em ambos os casos, a dignidade de Deus sofre, porque no primeiro caso, sua bondade infinita seria afetada, e no segundo, sua onipotência seria questionada. A solução correta para esse dilema pode depender da posição de muitas pessoas, pelo menos teórica, diante de Deus. Jean-Paul Sartre, representante do existencialismo ateu, representa na literatura filosófica do século XX a figura mais notória que ostenta o absurdo do sofrimento dos inocentes. Portanto, vale a pena perguntar e responder se a existência do sofrimento injusto dos inocentes é algo absurdo. Abordaremos a questão, primeiro, apenas pela luz natural e, segundo, pela revelação sobrenatural. Segundo este e outros autores, a razão humana, a partir de seu horizonte puramente natural, não pode resolver o problema do mal, de modo que a realidade é mergulhada no mistério. O que na prática se traduz em um mal como uma realidade absurda com a qual o homem precisa conviver e depois sofrer. O problema, então, deve ser vivido com toda a força e também com o drama de sua irracionalidade. Na verdade, a razão, recorrendo apenas à sua luz natural, não pode dar uma resposta definitiva e completa ao problema da existência do mal. Mas a razão natural pode notar que a incompatibilidade entre a existência do mal e a existência de Deus também não é evidente, porque a proposta de que a existência do mal elimina a hipótese da existência de Deus levanta imediatamente uma questão fundamental. Então, qual é a base ontológica do ser? Ou seja, qual é a base do que é, existe ou pode existir? Sartre e Albert Camus diriam que o ser existe, mas parece carecer de uma explicação fundamental, e não ser capaz de dar uma explicação que ilustre a realidade de seu ser, a realidade como um todo, isto é, como tal, revela-se absurda, incluindo nesse absurdo a vida do homem. É por isso que Sartre declara que todo projeto humano é inútil, o que torna o homem, como tal, inútil. Segundo Sartre, porém, se a existência do mal suprime a existência de Deus, então a contingência é o que pode ou não acontecer, submerge todo o seu vigor e nos condena ao absurdo ao eliminar Deus da equação. Mas isso é impossível do ponto de vista lógico e ontológico. Na verdade, o mesmo assunto deve ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Portanto, deve ser descartado como absurdo. Uma vez negada a existência de uma fundação transcendente, a contingência permanece inexplicada. Então o mundo se torna absurdo, e a existência humana se torna uma vida sem sentido. E assim é, porque já vimos que o mal consistia em privar o bem devido. E isso significa que o mal não pode subsistir por si só, mas precisa da existência do bem para poder se dar. O mal só pode existir se a natureza do bem existir antes. Ou seja, o mal só ocorre quando um devido bom, por qualquer motivo, não é concedido. O mal não é, portanto, uma realidade primária ou simultânea, mas sim uma realidade secundária e derivada, que deve seu ser a uma falta. Na realidade, o mal não é o mal, mas menos bom, ou seja, uma entidade que deveria ter uma série de perfeições, que existe, mas que carece de algumas daquelas que, por natureza, correspondem a elas ou as possuem, mas em um grau de intensidade menor do que o que poderia ser considerado normal. A consequência é que, se o mal existisse em grau absoluto, ele teria se autodestruído, porque, sendo uma privação do bem, se todo o bem fosse destruído, o mal não poderia ocorrer. Isso significa que o mal sempre precisa de um sujeito para poder ocorrer, mas o sujeito já pressupõe o bom e algumas categorias do sujeito também são boas. O mal, então, é uma imperfeição do sujeito, um sinal de sua imperfeição. Mas se o mal fosse realizado de forma absoluta, não haveria sujeito e, portanto, não existiria realidade, de modo que até mesmo o mal absoluto teria desaparecido. No entanto, a experiência nos ensina que a realidade existe, o que significa que não existe o mal absoluto. Digamos, então, que é uma questão regida pelo princípio do terceiro excluído, de modo que, se a realidade existe e é evidente que existe, o mal absoluto não pode existir. E se o mal absoluto existe, a realidade não poderia existir. Mas isso contradiz nossa experiência. Em outras palavras, se um termo é dado, não pode haver outro sem uma terceira opção. A natureza privativa do mal implica necessariamente a existência da entidade na qual o mal pode ocorrer, isto é, a existência do sujeito em quem esse mal pode ocorrer, o ser-ser, sendo sujeito do mal. Portanto, o mal não anula a existência do ser, pelo contrário, ele o reivindica como essencial à sua natureza e como condição necessária para seu poder de ser. Isso significa que a existência do ser contingente, o que ele pode ou não ser, por mais defeituoso que seja, ou seja, não importa quanto mal haja no mundo, a existência da entidade contingente deve ser explicada. Exige a existência de uma causa fundamental, explicativa que seja necessária e absoluta, e isso do ponto de vista filosófico. É Deus. É muito importante perceber que, a partir da necessidade explicativa da contingência do ser, pode-se afirmar que a existência do mal, na medida em que manifesta a existência do ser contingente, não só não é incompatível com a existência de Deus, mas necessariamente reivindica a existência de Deus, já que essa é a causa última do ser da lente, o que é bom. E então por que Deus permite o mal? São Tomé responde simplesmente, apontando que o que deve ser feito é inverter os termos e afirmar que, se o mal existe, é porque Deus existe. Não haveria mal, uma vez que a ordem do bem fosse removida, da qual a privação do mal consiste, e não haveria tal ordem final se Deus não existisse. Mas o problema não foi resolvido, apenas limitado. Isso é diferente de ser resolvido. Na verdade, ainda há uma dificuldade que não pode ser evitada. Se o mal existe e Deus existe, por que Deus permite que o mal flagele criaturas que ele diz amar, já que ele poderia evitá-lo por ser onipotente? A razão humana, sozinha pelo poder de sua luz natural, não pode responder a essa pergunta, mas pode afirmar com certeza a existência de Deus. Nos encontramos com o paradoxo de que sem Deus não poderia haver mal. Mas se a questão colocada não pode mais ser resolvida pela razão humana, dependendo de seus próprios poderes, mas precisa perguntar a Deus, não diretamente, mas para ver se esse Deus disse algo sobre o assunto. Ou seja, se a razão humana quiser entender o mistério do mal, o mistério da iniquidade, precisa ir aos dados revelados para ver se Deus deu alguma pista ali. Alguma pista que pode tornar inteligível o significado do mistério do mal.